DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Na República Democrática do Congo, o aeroporto, a sede de rede de rádio e televisão pública e uma base militar foram atacados nesta segunda-feira em Kinshasa por um grupo terrorista. 34 membros do grupo de atacantes foram mortos pelas forças de segurança da República Democrática do Congo, informou o porta-voz do governo congolês, Lambert Mende. Mende considerou ainda que o exército neutralizou o ataque de forma severa. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, garantiu à União Europeia que está disposto a manter reuniões para negociar uma solução para o conflito no seu país. O representante especial da União Europeia para o Sudão do Sul, Alex Rondos, chegou no domingo à capital Juba para iniciar uma ronda de consultas com as partes em conflito. Rondos pediu ao presidente do país que trabalhe com os países do leste de África, integrantes da Autoridade Internacional para o Desenvolvimento. Desde a tentativa de golpe de Estado, no último dia 15, o Sudão do Sul é cenário de conflitos de um aumento de violência étnica que causou centenas de mortes. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas abandonavam a cidade de Bor, no Sudão do Sul, temendo um ataque das forças rebeldes, segundo as Nações Unidas. No total, ascendem a 75 mil as pessoas que já procuraram refúgio nas instalações da missão da ONU no Sudão do Sul, adiantou o presidente em exercício do Conselho de Segurança da instituição, o embaixador francês Gérard Araud. Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas nesta segunda-feira em confrontos armados no oeste do Iraque, na província Al-Anar. Os atos violentos começaram depois de a polícia desmantelar os acampamentos dos sunitas que protestavam pela marginalização que sofrem por parte do governo liderado pelo xiita Nuri al-Maliki. Há 8 dias, o primeiro-ministro deu um ultimato aos sunitas para que deixassem os acampamentos por alegadamente se terem transformado numa sede da organização terrorista Al-Qaeda. A escalada da tensão ocorre 2 dias depois da detenção do deputado opositor Ahmed al-Lawuna. Ahmed al-Luani, conhecido por apoiar os protestos dos sunitas e criticar al-Maliki. Entretanto, mais de 40 deputados iraquianos renunciaram nesta segunda-feira em protesto pelos desmantelamentos de acampamentos de manifestantes sunitas. 8 pessoas morreram na segunda-feira por disparos de polícias que enfrentaram supostos terroristas na região noroeste chinesa de Xinjiang. Nessa região, as tensões entre a minoria iugur e o regime comunista aumentaram e foram registados vários incidentes deste tipo nos últimos meses. O governo chinês acusa grupos terroristas de comandar estes ataques esporádicos sob a cortina do islamismo radical. Mas os grupos iugures no exílio acusam o regime comunista de reprimir a religião e a cultura do seu povo. Pelo menos 10 pessoas morreram na segunda-feira e várias ficaram feridas num novo atentado à bomba na cidade de Volgogrado, no sul da parte europeia da Rússia, informou o Ministério para Situações de Emergência Russo. A bomba explodiu esta manhã no interior de um autocarro do sistema de transportes públicos da cidade, segundo fontes desse ministério citadas pela agência Interfax. Vladimir Markin, porta-voz do Comitê de Instrução da Rússia, confirmou que a explosão foi um atentado terrorista e anunciou a abertura de um processo penal por terrorismo e tráfico de explosivos. Este atentado é o segundo em menos de 24 horas praticado em Volgogrado. No domingo, uma terrorista suicida detonou uma bomba na estação de comboios da cidade e matou, segundo números oficiais, 17 pessoas e deixou 45 feridos. Os médicos responsáveis pela saúde de Michael Schumacher recusaram-se a fazer previsões para o estado do piloto alemão, campeão da Fórmula 1 por 7 vezes. Schumacher vai ser mantido em coma induzido por algum tempo. Ele está a ser tratado por lesões cerebrais causadas por um acidente de esqui nos Alpes franceses no domingo. A equipa médica declara que o estado do piloto é crítico. Em Atenas, a residência do embaixador da Alemanha foi alvo de disparos. Segundo um porta-voz da polícia local, os autores de pelo menos 60 tiros não causaram feridos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, expressou a sua preocupação com o incidente, mas declarou que as relações entre a Alemanha e a Grécia não seriam afetadas. Foram as notícias. Pode comentar os temas da nossa emissão enviando-nos uma mensagem para o número 00491758198273 ou escreva-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Ou, se preferir, deixe um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fique agora com o programa especial sobre os principais acontecimentos nos 5 países africanos de língua oficial portuguesa em 2013.
DW. Programa especial.
Na reta final do ano 2013, recapitulamos os principais acontecimentos nos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. O agudizar do conflito entre o governo e o principal partido da oposição deixou Moçambique num clima tenso. Em Angola, a voz contestatária dos jovens foi reprimida com registro de vítimas. Com sucessivos adiamentos, a Guiné-Bissau acabou por não ir às urnas e esteve paralisada com inúmeras greves. Este foi ainda um dos anos mais difíceis para a economia de Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe foi visível a instabilidade política e social. Eu sou a Glória Sousa, acompanha-me nesta visita a 2013.
Moçambique, janeiro.
O mês de janeiro foi sobretudo marcado pelas fortes cheias. A devastação causou a morte de 91 pessoas, obrigou à deslocação de 120 mil e causou prejuízos calculados em 400 milhões de euros. A província sul de Gaza foi a mais afetada, em particular a cidade de Shokwe.
Pessoas empoleiradas em árvores ou em cima de casas horas a fio pedindo socorro, estradas e pontes destruídas, algumas zonas sitiadas, é o cenário provocado pelas cheias e chuvas em algumas regiões do centro e sul do Moçambique.
Abril.
O agudizar da tensão entre o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, marcou o ano de 2013. A partir deste mês, aumentou o receio do regresso a uma guerra civil. A 4 de abril, homens da RENAMO tomaram de assalto um posto da polícia de Muxungwe, na província central de Sofala. 5 pessoas morreram, 4 polícias e um membro do principal partido da oposição moçambicana. O jornalista e diretor do canal de Moçambique, Fernando Veloso, esteve no local.
Durante cerca de 45 minutos houve forte tiroteio, inclusive uns 3 ou 4 disparos de armas pesadas.
A oposição da RENAMO à lei eleitoral esteve na origem da crise político-militar iniciada em 2012.
Maio.
A 27 de maio arrancou a segunda greve dos profissionais da saúde.
Longas filas e muita gente à espera para ser atendida no primeiro dia de greve dos médicos e outros profissionais de saúde. E quem está a pagar a fatura deste cenário são os doentes que não têm aonde ir.
Também a 27 de maio.
O maior prémio literário da lusofonia deste ano foi atribuído ao moçambicano Mia Couto. Esta é a segunda vez que o prémio Camões vai parar as mãos de um escritor moçambicano.
Junho.
A 17 de junho, homens armados, alegadamente da RENAMO, mataram 6 militares num ataque contra um paiol na região de Savane, no centro do país. E 2 dias depois,
a RENAMO ameaça impedir a circulação rodoviária e ferroviária a partir da manhã, desde a região sul ao norte do país. De acordo com o maior partido da oposição, o objetivo é impedir a militarização do exército governamental na região centro do país, onde se localiza o seu bastião.
Julho.
O mês começa com notícias otimistas para Moçambique.
Falando no início de sua missão no país, o novo presidente do Unicef para Moçambique afirmou que o país conseguiu reduzir a transmissão do HIV-Sida das mães para os bebês e a violência e abusos contra crianças.
Outubro.
Ataques armados marcaram o primeiro aniversário de Afonso de Lhakama na sua base em Satungira, na Gorongosa. Em seguida, o porta-voz da RENAMO, Fernando Mazanga, anunciou o fim do Acordo de Paz de 1992, documento que pôs termo à Guerra Civil de 16 anos.
O futuro é de temer, uma vez que tudo pode acontecer.
No entanto, a 24 de outubro, a RENAMO recuou e afirmou que continua vinculada ao Acordo Geral de Paz, considerando que tinha havido uma má interpretação. As 24 rondas negociais entre o governo e o principal partido da oposição terminaram sempre sem resultados.
Milhares de pessoas saíram à rua esta quinta-feira nas cidades de Maputo, Beira e Quilimane para dizerem não ao atual clima de tensão política que está a degenerar em guerra e a onda de raptos que abala o país. A manifestação de Maputo foi a maior marcha popular de protesto contra o governo de Frelimo no poder desde a independência do território há 38 anos.
Queremos a paz, não as armas, mas sim ao combate contra o crime. Abaixo a intolerância!
A 31 de outubro, a população saiu às ruas em protesto contra a escalada de raptos.
Novembro.
No dia 5, arrancou a campanha para as eleições autárquicas de 20 de novembro nos 53 municípios. A caça ao voto deu-se num momento particularmente tenso e com a ausência da Renamo das eleições devido a discordâncias em relação à lei eleitoral. A 20 de novembro,
muita afluência, processo ordeiro e dificuldades na localização de nomes nas listas marcam as quartas eleições autárquicas desta quarta-feira nos 53 municípios em Moçambique.
A Frelimo ganhou em 50 municípios, o MDM manteve maiorias nos municípios da Beira e Quilimane e conquistou ainda a autarquia de Nampula. Um avião das linhas aéreas de Moçambique caiu a 29 de novembro numa área florestal entre a Namíbia e o Botsuana, quando se dirigia para Luanda, matando todos os 33 ocupantes.
Angola, fevereiro.
Na madrugada de 1 de fevereiro, foram demolidas mais de 450 habitações clandestinas no bairro de Mayombe, no município de Cacoaco, na província de Luanda. As famílias foram encaminhadas para a zona de Caopfunda, também no município de Cacoaco, onde vivem sem as mínimas condições. O governo angolano decidiu, a 4 de fevereiro, suspender as atividades da Igreja Universal do Reino de Deus por 60 dias, depois da morte de 16 pessoas durante um culto. Seis outras igrejas evangélicas não legalizadas viram as suas práticas também interditas. Ao longo do ano, também foram destruídas muitas mesquitas em Angola, o que causou a contestação de países islâmicos.
Março.
Jovens angolanos organizaram a primeira manifestação contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos a 30 de março.
Em Angola, a polícia deteve hoje cerca de 20 pessoas em Luanda durante uma tentativa de concentração para uma manifestação antigovernamental. O local da concentração encontrava-se sob total controlo de dezenas de agentes de polícia de intervenção rápida e polícia a cavalo.
Junho.
A 21 de junho, confirmou-se o que há muito se suspeitava.
O filho mais velho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno, vai controlar o Fundo Soberano de Angola no valor de quase 4 mil milhões de euros.
Agosto.
Angola destacou-se no desporto a 31 de agosto.
Angola conquistou o seu 11º título no basquetebol continental a nível dos séniores africanos. O ouro regressou assim ao país, depois de o ter perdido há 2 anos no Madagascar para a Tunísia.
Setembro.
A 13 de setembro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançou o relatório anual sobre mortalidade infantil.
Angola ocupa a 2ª posição mundial na tabela da taxa de mortalidade de menores de 5 anos, com 164 mortes infantis em 1.000 crianças nascidas vivas. Dentre os países africanos de língua portuguesa, segue-se a Guiné-Bissau na 6ª posição. Moçambique classifica-se no 22º lugar da lista. São Tomé e Príncipe ocupa a posição 52, seguindo-se Cabo Verde, número 88 do índice.
Outubro.
De acordo com o relatório lançado a 1 de outubro pelo Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Angola e Brasil já conseguiram reduzir para metade o número de pessoas com fome, cumprindo o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 1. A notícia gerou críticas por parte de várias organizações em Angola, pois colide com a crise alimentar que atinge as regiões centro e sul do país, nomeadamente na Huila, Cunene e Namibe, com mais de 1 milhão de pessoas afetadas. No discurso sobre o Estado da Nação, a 15 de outubro, na Assembleia Nacional de Angola, o presidente José Eduardo dos Santos fez tremer Portugal.
Angola tem relações estáveis com quase todos os países do mundo. Só com Portugal, lamentavelmente, as coisas não estão bem. E o clima político atual, reinante nessa relação, não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada.
Novembro.
No início do mês, a Procuradoria-Geral da República anunciou a detenção de 4 indivíduos que supostamente teriam raptado e assassinado os ex-militares Alves Camuling e Isaías Cassul. As últimas notícias sobre os ativistas assassinados acenderam os ânimos e desencadearam uma manifestação a 23 de novembro.
A manifestação pacífica contra os raptos, assassinatos e intolerância política em Angola ficou marcada pela morte de um dirigente político da oposição e mais de 200 detenções em todo o país.
Manuel Hilberto Ganga, dirigente da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, foi abatido a tiro pela Guarda Presidencial. O funeral, a 27 de novembro, realizou-se com um forte aparato da polícia.
Dezembro.
O presidente José Eduardo dos Santos regressou a Angola a 4 de dezembro, após quase um mês ausente do país, em visita privada a Barcelona, em Espanha. A situação provocou alguma especulação, tanto em Angola como no estrangeiro, sobre o estado de saúde do presidente.
Guiné-Bissau, janeiro.
Logo no início do ano, a 10 de janeiro, o governo de transição da Guiné-Bissau admitiu ser impossível realizar eleições em abril, como inicialmente previsto.
A maioria dos guineenses não acredita que as próximas eleições gerais, agendadas para abril, possam ter lugar devido à grave crise financeira com que se depara o governo de transição, que não é reconhecido pela grande maioria da comunidade internacional.
O principal partido da Guiné-Bissau, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, decidiu, a 17 de janeiro, juntar-se à transição política em curso, iniciada na sequência do golpe militar de abril de 2012.
Fevereiro.
O bastonário da Ordem dos Advogados, Domingues Cadê, acusou, a 22 de fevereiro, o Ministério Público guineense de estar mergulhado em corrupção.
O combate à corrupção que se instala cada vez mais junto dos tribunais, com organizações mafiosas no seu seio, com gente a enriquecer-se injustamente com isso, muitas vezes com transformação do patrimônio público em privado, extravio de processos incômodos e inexecução de sentenças contra certa categoria de pessoas.
A Guiné-Bissau é um dos países mais instabilizados pelo narcotráfico, de acordo com um relatório da ONU divulgado a 26 de fevereiro.
Abril.
Numa operação envolvida em secretismo, Bubu Natshutu foi detido a 4 de abril.
O ex-chefe da Marinha da Guiné-Bissau, Bubu Natshutu, foi capturado em águas internacionais perto de Cabo Verde. Natshutu foi detido esta quinta-feira de madrugada por uma brigada norte-americana de combate ao tráfico de drogas. Bubu Natshutu era procurado pelos Estados Unidos por alegado envolvimento no tráfico internacional de drogas.
A operação causou um mal-estar nas relações entre os dois países lusófonos. Dirigentes da Guiné-Bissau consideraram Cabo Verde como um mau vizinho.
Junho.
Depois de os maiores partidos da Guiné-Bissau terem chegado a acordo para a remodelação do governo, o presidente de transição, Serif Niamadjo, nomeou a 7 de junho um novo executivo. Em junho, o relatório do Programa Alimentar Mundial, PAM, alertou que a má campanha de caju, o principal produto de exportação, deixou em penúria alimentar várias populações nas regiões mais pobres do país. José Ramos Horta, representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, pediu uma intervenção imediata da comunidade internacional.
O povo vive em grande penúria. A segurança alimentar está extremamente precária. Não havendo ajuda de imediato, mal as chuvas grandes flagelam o país, tornando intransitáveis uma parte das vias de comunicação, haverá fome.
Setembro.
A 4 de setembro, o presidente de transição, Serif Niamadjo, promoveu vários militares envolvidos no golpe de Estado de abril de 2012, mas a 10 de setembro...
Os deputados do Parlamento guineense votaram contra a proposta de lei da amnistia aos autores do golpe militar, apresentada aos parlamentares pelo governo de transição que gera o país desde maio de 2012.
A 30 de setembro,
no dia em que começaram as aulas no país, os sindicatos de professores anunciaram uma paralisação que deverá durar mais de 2 meses. Os professores pedem o pagamento de salários em atraso.
O ano foi marcado por inúmeras paralisações em vários setores de atividade. Além dos professores, também os funcionários dos Correios, da televisão da Guiné-Bissau e os fiscalizadores marítimos, por exemplo, estiveram em greve. O atraso no pagamento de salários foi o denominador comum em todas as greves.
Outubro.
Em Bissau, no dia 8, 3 nigerianos acusados de sequestrar uma criança foram linchados até à morte por uma multidão em fúria.
Nos últimos meses, vários casos de perseguição, espancamento, intimidação e assassinatos têm provocado no seio dos guineenses uma grande preocupação.
A 24 de outubro,
o 8º Congresso Ordinário do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, o maior partido da Guiné-Bissau, que devia começar amanhã, sexta-feira, foi adiado para novembro.
Várias vezes adiado, o PAIGC não conseguiu realizar o Congresso em 2013, estando previsto para o próximo ano.
Novembro.
A 15 de novembro, confirmou-se o que todos esperavam.
Na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Serifo Nhamadjo, anunciou na sexta-feira a próxima data para as eleições gerais, 16 de março de 2014. A ida às urnas estava marcada para dia 24 deste mês, mas foi adiada devido à falta de condições.
Dezembro.
Arrancou a 1 de dezembro o recenseamento eleitoral, tendo em vista as eleições gerais de 2014. Inicialmente, previa-se o registro de cerca de 800 mil eleitores durante 21 dias. No entanto, registaram-se atrasos.
Foram com a mesa lá perto da minha casa, ficaram lá um dia e na minha rua só conseguiram se recensear duas pessoas. Ou seja, as pessoas que estão a fazer recenseamento e que estão a manusear as máquinas têm um bocado de incompetência relativamente ao trabalho que estão a fazer.
O ano terminou com baixas no executivo de transição. A 13 de dezembro, o chefe da diplomacia guineense, Delfim da Silva, apresentou a demissão e no dia 17 foi a vez do ministro do interior, Sukan Chama, os dois pelo mesmo motivo.
A saída do governo do ministro dos negócios estrangeiros prende-se com o escândalo diplomático entre a Guiné-Bissau e Portugal no caso dos 74 sírios que viajaram de Bissau para Lisboa num voo da transportadora aérea portuguesa TAP com passaportes turcos falsos.
Cabo Verde, janeiro.
É golo! Ajuda-me a gritar, Cardoso da Silva!
Foi o golo que ditou a vitória de Cabo Verde por 2-1 frente a Angola. Na primeira participação no Campeonato Africano das Nações, os Tubarões Azuis fizeram história. Ao bater Angola a 27 de janeiro, a seleção cabo-verdiana de futebol assegurou a passagem aos quartos de final. No entanto, Cabo Verde perdeu depois com a Gana por 2-0. A Nigéria acabaria por ganhar o CAN 2013.
Maio.
No dia 15, o relatório do Banco Central de Cabo Verde trouxe notícias pouco animadoras para a economia do país.
No seu mais recente relatório de política monetária, o Banco Central prevê uma desaceleração da economia cabo-verdiana, com projeções entre menos 1,5% a 0,5%. A essas projeções somam-se os dados de emprego divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. Esses dados revelam que a taxa de desemprego aumentou para 16,8%.
O ano de 2013 foi dos mais difíceis para a economia cabo-verdiana, com aumento de impostos, queda das receitas, redução do investimento externo e subida do desemprego.
Junho.
Foi lida, a 28 de junho, a sentença do processo conhecido como lancha voadora.
O Tribunal da Comarca da Praia, Cabo Verde, condenou hoje 9 dos 15 arguídos do caso Lancha Voadora a penas de prisão efetiva entre os 9 e os 22 anos pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. O ex-presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Veríssimo Pinto, foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão num processo considerado como o mais mediático e também o maior de sempre julgado em Cabo Verde.
Julho.
Ulisses Correia e Silva assumiu a liderança do Movimento para a Democracia, MPD, o maior partido da oposição, a 12 de julho.
Dezembro.
A terminar, no dia 11 de dezembro.
Um país de língua portuguesa recebeu hoje uma boa notícia. Cabo Verde vai ser o primeiro país lusófono a eliminar a malária, segundo a Organização Mundial de Saúde.
São Tomé e Príncipe. Março.
O executivo santomense lançou um pedido de ajuda à comunidade internacional a 22 de março para combater a pirataria marítima.
maio,
as autoridades santomenses incineraram drogas no valor de $500.000 a 27 de maio, no âmbito de uma campanha de combate e prevenção da droga, numa altura em que se verifica um aumento do tráfico e consumo, segundo Kelvin Nobre de Carvalho, magistrado do Ministério Público.
Está-se a mudar de rotas e São Tomé é um país que está dentro desta lista da rota da droga, principalmente da cocaína. Estando nesta lista da rota da cocaína, acaba-se também por consumi-la cá.
Julho.
Jovens indignados sairão às ruas de São Tomé, a 11 de julho, numa marcha lenta sob o lema Tolerância Zero à Impunidade. Vigiados por um forte dispositivo policial, os indignados cantaram e exibiram cartazes, contestando a falta de transparência do executivo de Gabriel Costa, exigindo o fim da corrupção, a liberdade de expressão e de opinião, oportunidades de emprego e de habitação.
Na forma como o governo tem estado a levar, não está no nosso, não vem de acordo com os nossos ideais, a forma como nós gostaríamos ou como a nossa população gostaria que estivesse.
A moção de censura apresentada na Assembleia Nacional pela Ação Democrática Independente, o maior partido da oposição, foi chumbada a 25 de junho, com 29 votos contra, 26 a favor e nenhuma abstenção.
Agosto.
Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram, a 8 de agosto, a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, adaptada às exigências internacionais.
Outubro.
O Grupo de Ação Financeira Internacional retirou São Tomé e Príncipe da lista de países onde é mais fácil o branqueamento de capitais. A decisão foi tomada no plenário desta organização, que decorreu em Paris entre os dias 14 e 18 de outubro.
Novembro.
Arrancou a 11 de novembro o recenseamento eleitoral. 13 de novembro é a data que marca a aproximação entre São Tomé e Príncipe e a China, com a inauguração na capital santomense do Escritório de Ligação Comercial e Empresarial Chinês. O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, elogiou o legado de tolerância, paz e perdão no adeus a Nelson Mandela. O líder da luta contra o regime apartheid faleceu a 5 de dezembro, aos 95 anos.
A personalidade de Mandiba, a dedicação aos valores e causas que abraçou e os seus ideais fundados na dignidade da pessoa humana tocaram o coração de todos nós. E estou certo, será uma fonte inspiradora para todos aqueles que acreditam e lutam por um mundo melhor.
Elogiado em todo o mundo, também a África Lusófona acredita que Nelson Mandela ficará para sempre na história coletiva.
E aqui no seu espaço, vou passar a ler alguns comentários que os ouvintes deixaram no Facebook em relação ao seguinte tema. A Frelimo não pensa apresentar outros candidatos à eleição presidencial de 2014 para além dos nomes dos três já conhecidos, Alberto Vaquina, José Pacheco e Filipe Nyusi. E nós perguntamos, acha que outros nomes dentro da Frelimo deveriam estar na corrida às presidenciais de Moçambique? O Wilson Camilo disse, a Frelimo agora já é cobra sem cabeça que no último mandato do seu líder estragou tudo, revelando toda a base e estratégias e assim abriu a visão do povo. A Frelimo precisa de uma restauração urgente, caso não, já perdeu. O Lionel Ben diz, esses senhores podem não apresentar mais ninguém de facto, mas a justiça popular vai ser feita do mesmo modo como aconteceu em Nampula, Quilmane e Beira, sem falar de outros cantos do país. Abel Bernardo diz, ao contrário do que se pensa, eu acho que atualmente está difícil encontrar na Frelimo figuras para dirigir o país com eficácia. Digo isso porque o regime imposto está tão viciado que irá cobrir as ideias contrárias a ele mesmo, sendo elas do futuro
presidente. E no Facebook também temos, no Facebook não, desta vez foi uma mensagem do China Namamba, em Bissau, e ele enviou-nos um SMS e diz: desejo a todos os jornalistas da DW boas festas, que o ano de 2014 seja um ano de grandes realizações para a DW. Muito obrigada por estes desejos do nosso ouvinte e também pelos comentários de todos os outros ouvintes. Meu nome é Carla Fernandes, tenham um ótimo dia.